música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site niucursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo.
Sociedade Social.
Toda vez que a tecnologia entra, tem algumas coisas que acontecem recorrentemente. A primeira, ela não traz só coisas boas, ela traz coisas boas, ela traz coisas ruins sempre. Então, ela sempre tem os dois lados. E a outra coisa, ela nunca chega igual para todo mundo, né? Por isso que tem aquela frase, William Gibson, que o futuro já chegou, mas ele não está igualmente distribuído. E o que, que a gente percebe desde o início da história da humanidade? Quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados. Então, se a gente não tomar cuidado, é isso mesmo que está acontecendo, que você mencionou, né? A gente tem, por um lado, uma aceleração, que é o que todo mundo fala, né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração. A aceleração não foi igual para todos, e nem foi igual em todas as áreas. A gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança. E, nesse sentido, quando você tem essa aceleração e ela não é igual, ela pode criar o quê? Muito mais gaps, ou seja, muito mais distância entre as várias camadas sociais. E foi isso que aconteceu.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
É depois da rodada que o jogo começa. Informação.
Então vai ser o seguinte, já tô vendo aqui.
Opinião.
Esses caras não sabem o que é futebol.
Análise.
O Fábio nunca pode ir.
E debate no Canelada. O pós-jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem.
No futebol, se a bola não rolar.
Os gols decisivos. Canelada. Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes. Como está a economia e qual o impacto dela na sua vida? Acompanhe a análise em tempo real das movimentações do mercado financeiro. É durante o Headline News. Você não pode perder.
E Joe Biden não quer deixar a Casa Branca. A gente, obviamente, vai acompanhar tudo daqui. É com você, Daniel.
Perfeito. As últimas informações dos Estados Unidos com o nosso repórter Eliseu Caetano, que volta ao longo da programação da Jovem Pan News. A hora certa, 4 horas e 3 minutos. Pois é, seguimos com destaques internacionais, porque a Ucrânia deu início à evacuação completa da usina de Azovstal, o último ponto de resistência contra a tomada completa de Mariupol pelos russos. O governo de Kiev ordenou que os mais de 250 soldados que ainda ocupam a usina se rendessem. Então vamos imediatamente acionar o correspondente da Jovem Pan News na Europa, Luca Bassani, a quem eu agradeço demais pela participação. Luca, conta pra gente, essa retirada dos ucranianos de Mariupol pode ser considerada talvez uma vitória da Rússia?
Boa tarde, Daniel, toda a nossa audiência do Prós e Contras. A gente vê que essa resistência em Mariupol foi a última e era bastante simbólica, porque se nós considerarmos o tamanho do exército russo e também o tipo de armamento utilizado por eles na região nas últimas semanas, aquelas centenas de pessoas que estavam dentro da usina siderúrgica de Azovstal não conseguiriam, obviamente, reverter toda essa situação e conquistar a cidade de volta para a Ucrânia. A gente vê que ao longo das semanas, 1.000 pessoas se transformaram em 500 e essas 500 em 260 que foram evacuadas hoje, das quais 53 estavam feridas. Grande parte deles eram militares, já que os civis tinham sido evacuados já no final de semana, mas de qualquer maneira a Ucrânia tentou costurar acordos para a criação de corredores humanitários para retirar os feridos, o que não foi aceito pela Rússia, e, de acordo com o governo de Kiev, do presidente Zelensky, a única alternativa era a rendição. Eles se renderam e aí a Rússia conseguiu o controle total sobre essa região, que era o último bastião da resistência em Mariupol. Agora a gente vê que os russos conseguiram sim uma conquista importante, já que desde a Crimeia até as províncias rebeldes, ou seja, Crimeia, Mariupol, Lugansk, Donetsk, até mesmo a própria Rússia, é um território contínuo em que eles têm o controle. E aí a gente sabe que provavelmente novas estratégias ou uma nova movimentação militar possa acontecer. Muitos acreditam em direção ao ocidente, em direção ao lado esquerdo do mapa, indo para Kherson, Mykolaiv, Odessa e impedindo o acesso total ao Mar Negro por parte dos ucranianos. A gente não sabe ainda o que vai acontecer, mas de qualquer maneira é um marco importante, lembrando que os ucranianos recuperaram a cidade de Kharkiv ontem e Kiev também foi uma cidade que houve bastante resistência, mas um acordo de retirada de tropas também fez com que a cidade permanecesse na mão dos ucranianos, enquanto que o Donbás virou o palco do grande da grande tragédia humanitária dessa guerra e onde os russos têm, sim, maiores vitórias militares desde o começo.
Pois é, Luca, vou mudar um pouquinho de assunto, mas ainda no cenário internacional, para quem não sabe, o Luca é o nosso correspondente internacional, baseado na Alemanha, em Berlim, salvo engano, né, Luca? E acompanha...
Munique,
Isso, com certeza ele conhece... Desculpa, Munique, perdão. Cidade de Munique, mas ele sempre viaja para outras cidades para trazer as informações atualizadas do continente europeu. Mas o Luca conhece mais de 90 países e também acompanha de perto toda a crise que envolve o Oriente Médio. Luca, o Hezbollah acabou perdendo a maioria no parlamento do Líbano e acabou saindo bem enfraquecido das eleições que ocorreram no domingo, não foi? Conta para a gente, quais fatores levaram a esse recuo do Hezbollah e quem é que está tomando o lugar dele no Líbano, hein?
Olha, Daniel, é importante até mencionar como funciona o sistema no Líbano, até para o Brasil ser um país com vários imigrantes libaneses, né? O Líbano é um país com uma grande porcentagem de cristãos, quase 40%, um dos países com maior porcentagem de cristãos no Oriente Médio, e houve, em 1943, o Pacto Nacional, que dividia os poderes da República para as diferentes religiões, para que uma não oprimisse a outra. Então, a gente tem o presidente da República sempre sendo um cristão maronita, que segue mais ou menos a Igreja Católica Romana, o primeiro-ministro é um muçulmano sunita e o chefe do parlamento, muçulmano xiita. O Hezbollah é um partido fundamentalista, xiita, financiado pelo Irã e que mostra também a sua predileção pelo ditador sírio Bashar al-Assad. Ele é muito forte no sul do Líbano, onde a gente tem a fronteira com a Síria. Nesse contexto, nas últimas eleições, 5 anos atrás, o Hezbollah foi o partido mais votado, 16%, e hoje caiu para 10%. O que a gente vê é que o Líbano passa por uma crise econômica imensa, mais de 200% de inflação só no ano passado, a moeda super desvalorizada, a lira que é utilizada no país, além, é claro, dos efeitos daquela explosão que aconteceu em 2019 no porto de Beirute, chocou o mundo com aquelas imagens super fortes. Também teve aquela onda de protestos contra o sistema político, que segundo muitos cidadãos está ultrapassado. De qualquer maneira, a gente vê que o partido que tem a maior predileção das pessoas tende a perder bastante com uma crise econômica e crise política, e o Hezbollah foi, então, o grande derrotado dessas eleições, que parece que foi substituído pelos partidos mais moderados, uma coalizão aí entre os partidos muçulmanos, mas ainda não se tem uma noção do cenário completo, porque os resultados não foram divulgados em sua totalidade, já que no Líbano é tudo por papel, é um pouco mais atrasado no aspecto tecnológico, então a gente vê que isso pode mudar, mas de qualquer maneira isso mostra que as pessoas estão insatisfeitas, não é para menos também, 200% de inflação é um absurdo e tende a ter uma mudança política grande no país esse ano e que pode definir bastante coisa no Oriente Médio também.
As notícias internacionais mais importantes com Luca Bassani, o nosso correspondente, que claro, volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Vamos falar de esportes agora, porque rodada decisiva para 3 brasileiros. Hoje, na Taça Libertadores, o Corinthians enfrenta o Boca Juniors na Argentina e uma vitória pode garantir a classificação às oitavas de final. Mesma situação do Flamengo, que joga no Maracanã contra a Universidade Católica do Chile. Acompanhe.
Prós e contras. Hoje é dia de Copa Libertadores da América com times brasileiros em campo.
A rodada para os clubes do país começa às 7h15 da noite com Bragantino e Estudiantes da Argentina em Bragança Paulista. O Massa Bruta busca a vitória a qualquer custo para seguir brigando pela classificação. No momento, o Grupo C tem o Estudiantes na liderança com 10 pontos, enquanto o Bragantino aparece em segundo com 5. Depois, às 9h30, o Flamengo de Paulo Souza tenta espantar a crise contra a Universidade Católica do Chile em Maracanã lotado. O simples empate já garante o rubro-negro nas oitavas de final, mas o torcedor vai ficar de olho mesmo é no desempenho da equipe, que não vem sendo bom nas últimas partidas. Já são mais de 45 mil ingressos vendidos para o duelo no Rio de Janeiro. E para fechar, o principal jogo da noite. Líder do Grupo E, o Corinthians visita o poderoso Boca Juniors em La Bombonera, na cidade de Buenos Aires. O Timão soma 7 pontos em 4 partidas contra 6 dos argentinos e se garante nas oitavas de final com uma vitória na casa do rival. Brasileiros também entram em campo pela Copa Sul-Americana nesta terça. O Ceará enfrenta o General Caballero do Paraguai às 7h15, mesmo horário de Internacional Independente Medellín da Colômbia. Às 9h30, o Atlético Goianiense encara o Antofagasta do Chile, fechando a rodada das competições internacionais.
Atenção, assunto importante, porque o preço dos combustíveis continua preocupando o presidente Jair Bolsonaro e o governo editou uma medida provisória para tentar conter o aumento dos preços e fez aceno a caminhoneiros, que fazem parte de sua base eleitoral. Vamos acionar a repórter Paola Cuenca, que vai trazer mais informações de Brasília.
A medida provisória estabelece que a tabela do piso mínimo do frete deve sofrer reajustes a cada momento em que o diesel tiver um aumento do valor em 5%. Antes, estava estabelecido que esses reajustes extraordinários à tabela de frete aconteciam quando o valor do combustível aumentava em 10%. A redução dessa porcentagem do gatilho para se fazer um ajuste na tabela de frete foi uma tentativa do governo federal de adequar o aumento do preço dos combustíveis à realidade de pagamentos aos caminhoneiros autônomos, para que eles evitem a perda dos rendimentos por conta dos aumentos dos combustíveis. Mas olha, essa medida não teve um efeito tão positivo assim na categoria. A ABRAVA, Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, já se posicionou dizendo que a medida provisória é inócua. Ela não deve produzir efeito real, já que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT, não faz a devida fiscalização do cumprimento da tabela de frete. Portanto, por mais que reajuste sejam feitos no papel, na prática, na realidade, esses valores não são cumpridos pelo mercado e, portanto, o caminhoneiro continua saindo prejudicado. Quem também se posicionou foi o deputado federal Nereu Crispim, que é presidente da Frente Parlamentar Mista em apoio aos caminhoneiros autônomos e seletistas. Ele também colocou que, por mais que essa medida provisória faça um ajuste que seja positivo para que os caminhoneiros tentem evitar essa perda dos seus rendimentos, ainda assim trabalha somente na consequência e não na causa de todo este conflito, que de acordo com Nereu Crispim, seria a mudança sobre a política de preços dos combustíveis. Inclusive, ele também protocolou aqui na Câmara dos Deputados um documento a ser enviado para o presidente da República, em que ele solicita que o presidente Jair Bolsonaro, por meio de alguma previdência ou de um ato administrativo, ou até mesmo de algum projeto que seja enviado aqui para o Congresso, faça a desvinculação da política energética dos preços dos combustíveis de qualquer tipo de variação cambial ou então da venda de produtos ou serviços que estejam cotados em moedas estrangeiras, o que significa abrir mão da política de paridade de preços internacionais que já é praticada desde 2017 pela Petrobras. Esse documento é uma indicação, o que significa que para ele ser enviado para a presidência da República, ainda é necessário contar com a assinatura do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Este documento ainda não foi assinado, mas de acordo com Nereu Crispim, em outubro do ano passado, uma indicação também com conteúdo muito similar a esta indicação que foi protocolada nesta semana, já ganhou a assinatura do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, foi enviado para a Secretaria de Governo da Presidência da República, mas não obteve resposta ainda. De Brasília, Paola Cuenca.
Legal, obrigado pelas informações, Paola. Olha só, os preços nos postos de combustíveis não param de subir e o litro da gasolina supera R$10. Sim, R$10. O lugar mais caro do Brasil é na cidade de Marechal Taumaturgo, que fica no Acre, onde o litro é vendido a R$ 10,55, um litro somente, viu? O preço do etanol também está alto, mesmo com a redução em 16 estados e também no Distrito Federal. O combustível derivado de cana-de-açúcar é a opção mais vantajosa frente à gasolina em apenas duas cidades. Então, vamos falar agora de uma situação que envolve a Petrobras, porque a mudança no comando do Ministério de Minas e Energia pode provocar dança das cadeiras na estatal. Vamos chamar agora o Rodrigo Viga, ao vivo do Rio de Janeiro, que tem informações sobre essa notícia. Viga, até deu um tilt na minha cabeça que há poucas semanas nós falávamos sobre o novo presidente da Petrobras. Havia aquela ideia de colocar Adriano Pires, mas no final das contas você furou toda a imprensa brasileira e trouxe a informação em primeira mão que o Zé Mauro Coelho assumiria e, de fato, ele é o atual presidente. Bem-vindo.
Tudo bem, Daniel? Obrigado pela oportunidade. Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan. Resta saber até quando, né? Afinal de contas, nas últimas horas, um burburinho, uma boataria danada em torno da possibilidade de dança das cadeiras, de mudanças na cúpula da principal empresa pública brasileira, a Petrobras. De acordo com informações de fontes da Jovem Pan, essa dança nas cadeiras poderia envolver, atingir quatro personagens. A começar pelo próprio presidente da empresa, José Mauro Ferreira Coelho, que há menos de um mês assumiu esse cargo na vaga do general da reserva Joaquim Silva Luna. Lembrando que na última quinta-feira, José Mauro esteve em Brasília, na capital federal, se reunindo com o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que tem uma postura totalmente diferente do ex-ministro Bento Albuquerque. Bento era considerado, vamos dizer assim, segundo os especialistas, né, mais discreto, mais low profile. Já Adolfo Saxida é mais expansivo. Ele vai atrás, vai em busca dos objetivos, segundo analistas e também segundo especialistas. Então, além do topo, né, da cadeira principal da Petrobras, estariam nessa ameaça de dança das cadeiras outros três diretores que ocupam as vagas de diretor financeiro, diretor de relações com instituições, relações institucionais e também diretor de tecnologia. Para alguns especialistas e analistas, Daniel, seria um movimento, talvez, indicando que o novo ministro, o Palácio do Planalto, gostaria de ter mais ingerência, mais participação no dia a dia, no cotidiano da Petrobras, principalmente na questão envolvendo preços. Lembrando que a Petrobras teve um lucro recorde para o primeiro trimestre, mais de 44,5 bilhões de reais, o que gerou reclamação do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a chamar de estupro, crime e um grande absurdo aquele aumento. No entanto, internamente, todos estão atentos, desde a mudança no Ministério de Minas e Energia, porque a gente sabe que quando o chefe muda, né, meu caro Daniel? Às vezes, aqueles subordinados, aqueles que vêm abaixo, também podem mudar de posição ou até mesmo podem ser demitidos. Agora, há outros especialistas que entendem que essa mudança estava sendo, de certa forma, gestada, trabalhada pelo governo há muito tempo. E agora teria surgindo apenas uma chamada oportunidade. Esse movimento de mudança de dança nas cadeiras, segundo alguns especialistas, segundo fonte da Jovem Pan, viria desde a época do general Silvio Luna. E agora, com a mudança no Ministério da Minas e Energia, Palácio do Planalto, a pasta, todos se sentiram talvez mais confortáveis para essa possível mudança nas cadeiras, envolvendo quatro nomes. Só para fechar, viu, Daniel? Presidente é presidente, a gente sabe a importância do CEO de qualquer empresa. O CFO, que é o diretor financeiro também, é o homem que tem a chave do tesouro, né? A chave do cofre. E ele participa de um comitê interno envolvendo aí a definição do preço dos combustíveis que vem desagradando o Palácio do Planalto. Agora, os outros dois, diretoria de relações institucionais e relações com tecnologia, de tecnologia da informação, não tem influência direta na questão envolvendo os preços. São cargos-chave dentro da Petrobras, mas no caso de relações institucionais, é um personagem que toma conta da conta de publicidade da Petrobras, que é mais de 100 milhões de reais ao ano. E tecnologia da informação, hoje praticamente tudo é digital, tudo é tecnologia. Vamos aguardar os próximos movimentos, os próximos capítulos, mas o clima é de grande apreensão dentro da Petrobras com essa possível mudança nos cargos no topo da companhia. Agora, aquela ideia de mexer no PPI, na política de preços, segundo as mesmas fontes, essa é natimorta. Parece que não vai vingar, segundo as fontes, viu, Daniel?
Perfeito. O Rodrigo Viga continua acompanhando esse assunto. Ele volta na programação da Jovem Pan News com muito mais notícias e atualizações. Agora, a inflação e os impactos no cotidiano da população brasileira. Olha só, a carne bovina, a cenoura, a batata e o tomate andam escassos no prato do brasileiro, viu? Vamos acionar o repórter Marcelo Matos. Matos, conta pra gente, os preços estão subindo diariamente, como as pessoas estão se virando para cumprir a lista de compras? Me lembro que no passado as famílias tinham o hábito de fazer a compra de mês. Isso voltou a fazer parte das atividades?
Olha, Daniel, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Você falou da cenoura, eu estou aqui com a cenoura, o Dan Lúcio vai mostrar aqui, porque a cenoura, de fato, é a campeã aí em relação aos preços. Houve um reajuste de 150%. Daqui a pouco vão ter que colocar aquela etiquetagem especial de produto com alto valor agregado aqui na cenoura, porque, de fato, ela subiu demais. E, como você disse, nós temos aí uma inflação dos alimentos. O Dan Lúcio vai mostrar aqui as pessoas que estão comprando aqui e, portanto, claro, sentindo o peso da inflação e, evidentemente, isso o IBGE aponta, porque nós temos cada vez mais aí essa inflação dos alimentos. Vamos falar com o senhor aqui, por favor, ao vivo. Vamos falar com o senhor. Qual que é o nome do senhor, por favor?
Marcos.
Senhor Marcos, como é que o senhor está fazendo aí para manter a mesa, os produtos? Sente muito no bolso agora?
Demais, bastante.
E o que o senhor está fazendo? Está trocando os produtos?
Não, os produtos são os mesmos, né? Mas eu procuro mais preço, né? Mais promoção. Porque eu tenho um restaurante. Então, os produtos são sempre os mesmos, é o mesmo cardápio, né? Então, eu procuro, vou em vários lugares para ver se eu pego mais barato.
Quer dizer, o senhor é do ramo alimentício?
Sim.
Como é que está se virando em casa e também nos negócios, então?
No negócio a gente está dando para fazer o que der, né? Porque como teve a pandemia, agora melhorou um pouco o movimento, né? Mas durante a pandemia, eu não fechei. Eu segui as regras, né? As regras, os protocolos, né? E em casa também é a mesma coisa, né?
Quer dizer, o que o senhor está sentindo mais, então, para manter a alimentação lá na casa do senhor? Acaba substituindo produtos, fazendo, como o senhor falou, procura aí ofertas?
Ofertas. Os produtos eu não substituo em nada, né? Mesmo em casa. Porque em casa eu levo os produtos que sobram do restaurante, eu levo para mim consumir em casa. Então, na minha casa, eu não estou gastando nada, por enquanto, na minha casa. Mas no restaurante, sim.
Mas sente no bolso a elevação no restaurante?
No restaurante. Em tudo, né?
Sem dúvida.
Em tudo.
Muito obrigado, boa tarde ao senhor.
Obrigado, um abraço pro pessoal da Jovem Pan, sou fã de vocês.
Opa, aí ó, e foi uma escolha aqui aleatória, portanto, e nós vamos trazer aqui. Muito obrigado. Então, O Daniel, porque comprova mesmo de fato tudo que está sentindo aqui o consumidor, porque de acordo com o IBGE, a inflação nesse início de janeiro até abril, os legumes subiram 53%, as verduras 40%, a cenoura 150%, repolho 76%, batata inglesa 67%. E é claro que essa inflação dos alimentos penaliza justamente as camadas mais pobres da população brasileira, que precisam aí colocar dentro do seu orçamento, gastam muito do seu orçamento mensal para conseguir levar o alimento à mesa. Claro que nós temos explicações, o ano passado seca depois de na sequência, final do ano, início do ano, muita chuva, depois tivemos a guerra na Ucrânia, os fertilizantes, o aumento no diesel, a movimentação das cargas, logística, mas de qualquer forma nós temos aí uma inflação muito pesada e é claro que os consumidores estão procurando trocar os produtos que estão em alta e fazendo uma verdadeira ginástica financeira para conseguir o dia a dia manter a mesa alimentação aqui no país. E num curto prazo, nada indica que nós teremos aí uma reversão, infelizmente, viu, Daniel?
Pois é, Marcelo Matos, muito obrigado pelas informações, esse depoimento do senhor no supermercado, inclusive, elogiando o trabalho da Jovem Pan News, mas retrata justamente essa preocupação das pessoas em todas as camadas sociais. O Marcelo Matos continua acompanhando e, claro, vai voltar na programação da Jovem Pan News com muito mais notícias e informações. Vamos falar agora de economia, porque está nos nossos estúdios, claro, a nossa colunista, comentarista Camila Abdelmalak, a quem eu agradeço demais pela participação, seja muito bem-vindo. Na verdade, eu que sou seu convidado, porque o Piotto hoje não está, mas a Camila participa todo dia do Prós e Contras. Agora, Camila, queria que você explicasse para o nosso público, porque o Banco Central divulgou hoje, inclusive, os dados da dívida bruta do governo geral. Conta para a gente o que representam esses números.
Bom, na verdade, o Banco Central ele está passando por um período de paralisação na divulgação desses dados, única divulgação que foi mantida foram justamente os dados de contas públicas por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. E esses números em relação ao setor público mostraram que o setor público vem arrecadando mais do que gastando. No mês de março foi registrado um superávit primário de 4,3 bilhões de reais, e essa tendência de arrecadar mais do que gastar vem corroborando para uma queda nesse endividamento como proporção do PIB. E essa métrica, ela é importante porque o investidor fica de olho no dia a dia para ver se o Brasil está cumprindo a sua tarefa e revertendo aquela tendência que foi global, Daniel, de elevar o endividamento para conseguir conter a crise da pandemia. Então, isso não foi algo específico do Brasil, como a gente vê ali em março de 2020, antes de se instaurar a pandemia, o endividamento do Brasil estava em 77%, depois atingiu 89% por conta das medidas que o governo teve que adotar para conseguir conter a crise do Covid-19. E agora a gente vê que o governo está fazendo a lição de casa e vê aí uma melhora, esse endividamento atingindo 78,4%, o menor patamar desde março de 2020. E aqui entra aquela questão do debate do teto dos gastos. Quando a gente fala em eleição presidencial e a gente vê no discurso aí dos possíveis candidatos a questão do teto dos gastos, é aqui que entra, porque não adianta o governo arrecadar mais e gastar mais, porque aí esse endividamento vai para as nuvens. Então, essa é uma notícia positiva e é algo que a gente tem que se atentar, porque 78% ainda é um patamar de endividamento elevado para uma economia como a brasileira. As economias emergentes têm aí um endividamento num patamar ao redor de 50%, Daniel.
Governos que têm um endividamento muito alto perdem capacidade de investir nas áreas mais importantes e fundamentais para uma gestão, né?
Exato. Na verdade, a importância disso é justamente porque o governo ele não tem a capacidade de fazer todos os investimentos que são necessários e, por isso, precisa atrair investidores. E a gente tem que ter aí uma responsabilidade de mostrar uma queda nesse endividamento para passar confiança em relação à nossa economia, senão o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, não ingressa aí com recursos no Brasil.
A hora certa na Jovem Pan News, 4h27.
Jovem Pan News.
Copa do Mundo do Qatar 2022.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
Atual campeão do mundo, a seleção francesa de futebol é, sem sombra de dúvidas, uma das favoritas ao título que será disputado no Qatar a partir de novembro. E uma das suas principais armas para garantir o bicampeonato seguido e o terceiro de sua história está no ataque. É claro, estamos falando de Karim Benzema, o argelino naturalizado francês de 34 anos. O camisa 9 vive sua melhor fase na carreira, sendo um dos principais jogadores do Real Madrid na temporada, brigando para bater marcas históricas no clube e na Champions League. Na seleção, ele está um pouco distante de entrar no top 3 de maiores artilheiros da Ligue 1. Hoje, ele tem 36 gols marcados e 94 partidas disputadas. O terceiro colocado da lista é seu companheiro Antoine Griezmann, com 42 bolas nas redes, 6 a mais que Benzema, que ficou de fora da seleção de 2014 até 2021, devido à acusação de sextape com o Valbuena. Agora, ele está de volta e com muita vontade de balançar as redes.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi de segunda a segunda no almoço e jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinada. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas como suflê de chocolate e creme brulee. Esperamos você, Rua Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Nós estamos começando o programa Opinião. Eu sou o William Travassos, os principais temas do dia, com a participação mais do que especial dos comentaristas PAN, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Tudo bem com os senhores?
Boa tarde, William.
Tudo bem com os senhores? Belezinha, boa tarde.
Hoje, para os senhores que estão em casa, eles começaram o debate até com as câmeras envolvidos, falando justamente da reunião com o Dória. Olha, o pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, João Dória, já desenhou a sua estratégia jurídica caso o seu partido desista da sua candidatura. Ao lado do seu advogado, Arthur Rolo, Dória pretende explorar um trecho específico do estatuto da sigla, o artigo 152. Nele é mencionado que os candidatos vencedores em eleições prévias terão seus nomes homologados nas convenções convocadas para esse fim, de acordo com o estatuto. A reunião da Executiva Nacional do PSDB, os senhores estão vendo imagens deste evento que acontece agora em Brasília, vai definir o acordo firmado entre a terceira via para a realização de pesquisas eleitorais quantitativas e qualitativas para definição da pré-candidatura à presidência da República. João Dória vai ficar na mão ou consegue disputar a presidência da República, Marco Antônio Costa?
Bem, William, aqui a gente tem uma situação muito peculiar, onde o João Dória, ele tem sim a prerrogativa do ponto de vista jurídico de fazer valer aquilo que foi objeto das eleições primárias do partido e, né, que envolve não só o estatuto e o reconhecimento das disposições estatutárias, mas até uma questão de boa-fé. Você disputa uma eleição no ambiente interno partidário, o que se espera é que isso seja honrado, é um pacto entre homens, né? E o que está acontecendo aqui, desde o começo, é uma disputa interna que vem rachando gradualmente o PSDB. Porém, por que que o Dória ele foi tão protagonista desses rachas internos? Porque ele afastou o Alckmin, que foi buscar guarida nas asas de Lula, o petista condenado e descondenado. Ele tergiversou, né, durante as eleições, ele criou um ambiente aí de conflito no ambiente interno do PSDB com o Eduardo Leite, que daí também mostrou, no meu entender, né, uma postura de má-fé, de não reconhecer o Dória como vencedor, constantemente colocando em pauta uma possível pré-candidatura dele à presidência da República. Mas tudo tem a ver com o quê? Com esse monopólio, com essa tomada de poder interno do Dória no partido.
Mas olha, Marco.
Então ele foi erodindo o PSDB internamente. Agora o que vai acontecer é, o PSDB ele vai cair numa espécie de limbo nessas eleições, porque nem discurso tem.
Nós estamos vendo as lideranças ali se cumprimentando, sorrindo. O clima é muito ameno, Piperno. Não acredito que eles vão caçar o Dória, né? A não ser que tudo já esteja combinado ali.
Olha, você já ouviu aquela história de que as aparências enganam, né? Então, quando posa para foto é tudo bonitinho, tudo bacana, né? O mundo é lindo. Só que tem uma coisa, né? Se o PSDB conseguisse converter em votos o que ele tem de DR, o PSDB provavelmente
DR?
Conseguiria.
O que é DR?
Ah,
discussão de relacionamento.
Exatamente, é, as DRs lá no PSDB, elas são tão, tão profundas e elas são tão também frequentes que, como eu dizia, públicas, né? Que se o PSDB conseguisse transformar isso em votos, nossos tucanos conseguiriam eleger um presidente da China se lá tivesse eleição direta, né? Toda hora. Agora, é claro, é um partido que tem se caracterizado por frequentes, intermináveis traições nesses últimos tempos. Foi assim lá atrás, Dória com Alckmin, Alckmin deixa o partido e também, claro, que abre um vazio de liderança aqui em São Paulo, e ele sai do partido também porque Dória lhe fechou o espaço. Não vamos esquecer que 6, 8 meses atrás, Alckmin manifestou a sua intenção em mais uma vez disputar o governo de São Paulo e nas pesquisas aparecia na frente. Mas não, o então governador João Dória bateu o pé porque queria manter o compromisso assumido com o Rodrigo Garcia. Todo mundo pagou muito caro por isso. Garcia porque não tem em Dória um cabo eleitoral popular, aliás, agora que é a distância dele. Dória porque perdeu quase que todo o apoio no partido depois de ter vencido, dentro das regras do jogo, isso que é o mais importante, as prévias ocorridas em novembro. Então, o que se vê hoje é uma agremiação fragmentada a caminho do precipício e, quem sabe, da dissolução depois da eleição desse ano. O PSDB é cada vez menos relevante, não tem há muito tempo líderes da estatura de um Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, enfim, Zé Richa, e hoje, então, caminha para se tornar um partido de pequenos caciques regionais.
Posso contar um segredo para o Piperno?
Pode.
Piperno, eu adoro ver a esquerda PSDBista derretendo.
Então, Marco, eu posso contar um outro segredo
para você? É uma ala da esquerda, nada além disso. As máscaras caíram, meu caro. Então, isso daí é só mais um segmento da esquerda que não tem mais reverberação no âmbito nacional, que não tem mais projeção e agora, a partir dessas próximas eleições, provavelmente não vai ter tanta importância no âmbito nacional.
Então, eu vou contar outro segredo para você.
Conta para mim.
Se você for chamar o Dória de esquerda, ele vai rir muito para você.
Pode rir.
Se você for chamar o Eduardo Leite de esquerda, ele vai achar uma piada.
Deixa eu te contar.
Se você for chamar o Mato Grosso do Sul, então, candidato, é bolsonarista.
Eu tava te contando um segredo. Agora é bolsonarista. Vou te contar uma piada. Lockdown é medida de esquerda sociopata.
Não.
O que, que você acha dessa piada?
Eu acho que, ó, primeiro
lockdown
que
lockdown é primeiro coisa de esquerdopata.
Ela é mentirosa.
Pronto, ó.
Primeiro que
olha
ela é
só
mentirosa.
Que piada, boa.
Segundo, a Europa inteira, pela metade da Europa, é governada por partidos de direita que aderiram ao lockdown, porque o lockdown era uma medida necessária. Aliás, o Chile,
medida arbitrária,
de Sebastião Pinheira, um líder conservador chileno,
para baixo.
Ele resolveu fazer o lockdown porque
quem
era necessário.
Quem é o grande articulador do PSDB hoje? Sempre tem uma figura que trabalha nos bastidores, que escolhe, por exemplo, no caso do João Dória. No primeiro momento, a pesquisa mostra o Dória, ele não conseguiu alavancar. Então, eles fizeram um balão de ensaio, ele ganhou as prévias, ok, tem o direito de concorrer, mas esse balão não levantou. E aí, deve existir um cacique com mais poder e um grande articulador nessas reuniões, nisso que a gente está vendo.
Nesse
Vocês
ponto,
conseguem trazer um nome para a gente?
Eu acho que nesse ponto, talvez eu e o Piperno concordemos, que é muito cacique para pouca base.
Você acha, Piperno?
Eu acho que essa tal terceira via, ela fez um caminho inverso e equivocado, né? De tentar, desde o começo, fechar em torno de e forçar a barra para que um único nome fosse ungido. Sendo que o mais natural e correto, e do ponto de vista político, o mais pragmático seria deixar o barco correr, as campanhas começarem, e aí, durante a campanha, os candidatos maiores naturalmente acabariam incorporando os menores.
É, mas que tem uma resistência, tem lá, né? Olha, você que está acompanhando a gente, o Twitter da Jovem Pan, ele bateu 1 milhão de seguidores pelas redes sociais. Você participa com a gente e acompanha todo o conteúdo do Opinião. Então, eu queria fazer um convite especial. Siga o perfil agora, Jovem Pan News, e fique por dentro de tudo o que acontece. Bom, senhores, próximo tema de agora, Pacheco. A cúpula do Ministério da Defesa se irritou com declarações do senador Rodrigo Pacheco Freitas ontem à noite, durante uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. O congressista disse não haver possibilidade de os militares apoiarem eventual golpe e afirmou ter tido encontros com as Forças Armadas, os quais não haveriam criticado o processo eleitoral. A defesa se surpreendeu
com a menção de Pacheco, avaliou que o senador busca protagonismo e negou internamente qualquer reunião para discutir o processo eleitoral. Estaria acontecendo algum tipo de reunião paralela para discutir o futuro das eleições, sem o conhecimento ou sem o envolvimento de todos os personagens que deveriam estar nessas reuniões, Piperno?
Olha, William, eu quero dizer para você que, na boa política, os atores envolvidos, eles conversam muito, eles se encontram, eles não precisam dar publicidade a todas essas reuniões, a todas...
Não foi, né, isso que eu te perguntei. O que eu estou dizendo para você, sim, estão se reunindo de forma paralela, sem trazer todos os atores deste jogo? O Rodrigo com as Forças Armadas e os outros personagens não deveriam estar nessas reuniões?
Que outros personagens, por exemplo?
Opa! Eu pergunto a você, os representantes dos partidos, não é uma eleição pública?
É uma eleição pública e há também uma comissão das forças, uma comissão das eleições, aliás, anunciada, inclusive, formada, implantada pelo TSE, que conta com militares. Então, sim, é importante, sim, que os outros poderes conversem. Tem que conversar. E mesmo, sim, de forma secreta, às vezes, não tem que dar publicidade de tudo, principalmente num momento de ambiente convulsionado. Você tem que conversar com as forças que são capazes de trazer distensão e, principalmente, normalidade a esse ambiente. Faz muito bem o presidente do Senado.
É, e pergunto eu, Marco, uma reunião do presidente do Senado com Forças Armadas e as Forças Armadas negam isso, então estão jogando balão de ensaio? O que está acontecendo? Você pode tentar destrinchar para a gente?
O presidente do Senado, ele adotou uma postura de oposição, né? Conflagrada, deflagrada oposição ao governo federal. Ele tem dificultado todas as pautas reformistas. O que eu posso dizer com tranquilidade, com segurança, é que o Rodrigo Pacheco atrasa, né, uma série de pautas que iriam ajudar o Brasil. Dentro dessa ambiência, desse ambiente, onde ele está fazendo de tudo para atrapalhar o nosso desenvolvimento, atrapalhar a aprovação de pautas reformistas relevantes para o nosso país, a gente entra na questão retórica. Na questão retórica, ele está fazendo o mesmo discursinho, é a mesma ladainha que Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, que o nosso amigo Alexandre de Moraes. Então, esse pessoal está entoando o mesmo cântico da sereia. É a ameaça do golpe.
Gente,
vou fazer um paralelo para a audiência.
Gente, eu acho que vocês
permita-me,
não estão entendendo.
Permita-me.
Eu posso fazer o presidente do Senado reunido com as Forças Armadas,
fazer,
sem o TSE?
Posso fazer um...
Sim.
Posso fazer um negócio aqui?
Pode, vamos.
O Piperno vai te estuprar, William.
Que
e aí,
isso,
vem... mano?
Que isso? Aí eu falo, eu sou a imprensa, tá? Esse estupro é iminente. E eu fico criando essa ideia de que, entendi, o Piperno vai estuprar o William e é iminente.
Eu passei a minha vida
mesma
toda
coisa, é a mesma coisa com relação a esse negócio do golpe.
Difícil.
O Bolsonaro vai dar o golpe. Aqui é a República, aqui é a democracia. Então, a imprensa e o
nem
Pacheco
tenta sorte, tá, Piperno,
entoaram
mas é
esse
certo
cântico. É isso.
Você não faz, meu tio.
É isso que eu tô falando. É,
não,
só, não, é só uma metáfora,
gente,
de
que vocês
o quão
são
absurdo
nós
é.
Nós estamos falando de uma
isso
democracia.
Isso que a gente tá falando.
Então, nós estamos falando
você
de uma
democracia. Você é a democracia.
Eu tenho os poderes. E aí, o que a gente percebe é essa tentativa de uma de puxar pro meu lado uma bandeira e, sem chamar todos os atores, eu volto a questionar. Como é que eu, como presidente do Senado, vou me reunir com as Forças Armadas para falar de eleições sem convocar, por exemplo, o órgão responsável pelas eleições? É o Senado?
William, são...
O que que o Senado tem que fazer em relação às Forças Armadas? Por isso, e as Forças Armadas negaram.
São duas coisas. Primeiro, tem que ajudar a distensionar o ambiente. Nós não sabemos se ele procurou ou se foi procurado por pessoas das Forças Armadas com ou sem a anuência do TSE. Agora, ele é um político, ele está acostumado a isso, a negociar, a conversar. Eu acho que dificilmente o TSE
negociar
não...
com as Forças
de
Armadas.
De alguma forma, o TSE está ciente disso. Agora, é melhor, se na verdade há um momento de rota de colisão entre o TSE e setores das Forças Armadas, é possível que um intermediário tenha
Marcou,
sido convocado para distensionar. Agora, só uma coisa, em relação ao que o Marco disse. Primeiro, Rodrigo Pacheco não é da base do governo, ele não tem a menor obrigação, de fazer o que o presidente quer. Segunda coisa,
eu só expliquei, que nem você está falando agora.
Ele não tem a menor obrigação de ser o Arthur Lira. Porque esse é bolsonarista.
Esse é do mal.
Então, se é anormal alguma oposição que o Rodrigo Pacheco faz, será que é normal e será que é salutar para a República um puxa-saco carreirista feito
O teu candidato, que é o Lula, não é o Ciro, aqui a gente está, as máscaras estão caindo. O candidato dele, que é o Lula, governou Ciro por meio de cleptocracia e mensalão. Petrolão e mensalão. Ele governou o país com isso.
Ciro Lula tem a ver com essa discussão, mas vamos lá.
Você fala que é Ciro, mas você sabe que é Lula.
É, nós sabemos que a canetada do presidente, no caso do Daniel Silveira, ela é legal, né? Os senhores concordam com isso?
Constitucional.
Pois bem. E aí, o senhor, teve uma outra declaração do Pacheco que fala assim: o indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira é inconveniente. Mas é constitucional.
Ele Marco pode Antônio. Por favor.
Acho que resume, né?
Resume o quê?
É constitucional, ponto. Ele é inconveniente porque, de novo, a gente entra nessa questão. O Rodrigo Pacheco, ele está fazendo claramente oposição. E ele está dificultando. Tem pautas relevantes que deveriam passar. Tem pautas... A questão aqui é muito mais uma bússola moral. O cara não tem bússola moral. Ele deveria pautar...
O que é bússola moral?
Bússola moral. Não tem norte. É o tipo de pessoa que não tem. Ele está agindo de maneira imoral quando ele faz isso. Quando você tem uma competência privativa da presidência da República e o exercício dela pelo chefe do Poder Executivo, agindo dentro da Constituição e dos limites constitucionais, tá tudo certo. Agora, quando ele opina, é que nem a imprensa toda hora falando ataques à democracia, ataques do presidente Bolsonaro.
Deixa eu fazer uma, já que ele falou
É uma leviandade.
É sobre o Daniel Silveira.
O Busman.
Você vai, vamos lá na motociata domingo, andar de moto
com
o presidente?
Não, você tá louco, para com isso.
Você acha que o Bolsonaro, o Daniel Silveira ou o Romário vai estar na garupa do... Você acha que o presidente vai levar na garupa o Romário ou o Daniel Silveira lá no... Tá marcado domingo, vamos lá, vamos comigo, vamos andar de moto.
Eu tô fora desse evento que, aliás...
Quem o presidente emula, vai levar na garupa, Romário ou Daniel Silveira?
Esse evento que, aliás, emula o que o Mussolini fazia lá nos anos 30.
Andar de moto?
É, ele gostava muito, Mussolini
Eu não posso.
Agora eu queria dizer pra você o seguinte.
Fascismo de esquerda, Piper, não fica atento.
O Rodrigo Pacheco, ele não tem uma bússola moral... Tem a impressão que o Arthur Lira deve ter uma biruta a ponto de fazer da Câmara um puxadinho.
Biruta é aquela que mede em direção do
É no aeroporto também.
Isso. Agora,
é engraçadão.
Voltando à questão aí do Bolsonaro no final de semana, veja, esses passeios que vão ser muito caros, né? Porque os estados e as prefeituras têm que gastar muito dinheiro
com segurança pública.
Não, o presidente, olha, eu fiz todas as críticas possíveis ao presidente. Não, eu nunca fujo. Até porque eu fiz todas as críticas possíveis ao nefasto. Isso acho que está todo mundo já...
Tem alguma coisa freudiana aí.
Eu quero dizer uma coisa. Se existe uma qualidade que eu sempre reconheci no nefasto, é que ele tem tino político. Você acha, William, que ele vai trocar um candidato que é líder em pesquisa por um outro que está no pré-sal, que está lá embaixo em pesquisa e que só arrumou dor de cabeça para ele?
Você acha que ele vai abandonar o Romário?
Não, ele vai abandonar o Daniel Silveira, que não tem voto para isso. O Romário é líder em pesquisa para o Senado.
A última vez que nós conversamos sobre a indicação...
O Romário é o líder.
Vocês lembram que quando nós comentamos aqui sobre indicação aqui, por exemplo, o Senado de São Paulo, o presidente falou, não, vou apoiar o Datena. No caso
mandou avisar. Ou seja, demos um furo 3 dias antes do anúncio oficial.
Dessa vez, será que o presidente vai ligar para dizer quem vai apoiar, o Daniel Silveira ou o Romário ou o Marco Antônio?
Olha, eu não sei. Aqui, o que existe é um jogo por votos. A projeção vai ser apoiar quem tem mais voto. Isso é o que eu faria se eu tivesse no lugar dele. Mesmo independente de como o Datena vai agir depois da eleição, se vai trair, se não vai, a traição é sinônimo de política, né? Quem trabalha no ambiente político está acostumado, inclusive, a ser traído e depois abraçar de novo o traidor e refazer pactos políticos. Isso daí é governança, isso daí é normal, inclusive, tá?
Não deveria, né?
Não, mas é normal, caro. Congresso é assim.
Você briga comigo, inclusive, eu vou te abraçar depois?
Inclusive, as piores brigas, meu caro William, não são entre PT aqui é o PT.
Nunca.
PT.
Isso é mentira. Mais uma vez.
Vou falar. Sei lá, eu não sou de partido nenhum.
Uma mentira repetida muitas vezes, vocês sabem de onde surgiu isso.
Fica louco com você. Você invade o quadro do outro, olha pro lado.
Não,
olha pra frente.
Eu só quero ficar
orientando. Olha, deixa eu falar uma coisa.
Eu só quero falar um negócio.
Sobre o...
Eu tô aqui no meu espaço.
Só pra eu fazer meu ponto.
Sou um pacato cidadão.
Mas é um
desafio. Que age dentro das quatro linhas e dos seus limites.
Posso trazer o outro?
As brigas internas dos partidos são piores do que as brigas entre partidos. É isso que eu estou falando.
Sobre o projeto de lei para aumento salarial para a magistratura, o Pacheco declarou, abre aspas, não é um agrado, é uma estruturação de carreiras. Fecha aspas. Piperno. Você riu por quê?
Porque é o seguinte, veja, tudo bem, é uma estruturação de carreiras, existe esse projeto, ele está sendo discutido há muito tempo, de fato não é uma coisa... que vai aí goela abaixo dos parlamentares, enfim, feito de sopetão, é algo que, de fato, vem sendo discutido. Agora, tem uma coisa, né? Há muitas carreiras na fila que querem o mesmo benefício. Então, como é que... Eu já fiz essa crítica, inclusive, ao governo federal, e faço essa crítica também ao Senado. Como é que você vai discutir os avanços, a reestruturação de uma única carreira e deixar o resto para trás? Ah, quer dizer, não tem o mínimo de isonomia isso aí, né?
Marco Antônio.
Eu entendo que a magistratura, como a gente compreende ela hoje, deveria ser reestruturada, mas no outro sentido. Existe muito privilégio, principalmente no âmbito estadual. A gente tinha que cortar uma série de verbas excessivas, a possibilidade de você... Existem cálculos internos que os magistrados fazem, que geram aí distorções gigantescas em termos de remuneração. Os valores são assombrosos. Então, o problema está muito mais vinculado ao âmbito estadual, das magistraturas estaduais, do que aprovar valores.
Povão assistindo a gente agora, com todas as suas dificuldades em função pós-pandemia e essa crise mundial, né, com café alto,
tinha que cortar,
com proteína caríssima, mais, né? Enfim. Isso não é um agrado? Qual é a diferença do magistrado para o povão?
Não, eu vou de novo repetir Samidana. Samidana, um beijo para você. O que o Samidana fala? Acompanha o PIB. Então o Brasil cresceu, tudo bem, a remuneração cresce. Mas o Brasil decresceu, a remuneração vai diminuir, inclusive num índice Piperno, negativo.
É um agrado, Piperno?
Não podia ser, isso não é privilégio.
Olha,
ele concorda.
O povão concorda.
Eu já ouvi
isso é matemático.
Se eu me dizer isso muitas vezes, inclusive... No tempo do governo Lula, isso é o que prevalecia. Mas na regra de cálculo
para
o salário mínimo, né?
Aliás,
inclusive quem fez propaganda ontem foi o próprio... Ontem o presidente Bolsonaro também acabou fazendo propaganda, né? Ele disse que reconhece que naquele tempo se vivia muito melhor. Ele que falou, não tem nada a ver com isso. Agora, veja, William, eu acho, por exemplo, há muitos privilégios, sim. Por que as férias forenses aí são de 2 meses por ano?
Sim, só privilégio. Tá errado.
Então, isso eu não consigo entender.
Porque, todo mundo trabalha muito. Tá certo.
O médico, a enfermeira, enfim, o pessoal da área de saúde que estava na linha de frente para o combate, para o enfrentamento à Covid,
aquele
foi algo devastador.
Que ficou em casa, lembra? Aquele professor?
E a regra não é aumentar para todo mundo. A regra é bom senso
Esse pessoal da saúde que estava na linha de frente do enfrentamento ao Covid, quer dizer, por que eles têm direito a 1 mês de férias por ano e o doutor que está lá no ar-condicionado tem direito a 2? Então, essas coisas precisam ser realinhadas. O Estado brasileiro ele é muito desigual no tratamento dos seus funcionários.
Vamos falar do Fachin rapidinho?
Claro.
Vamos lá. Na abertura do evento Democracia e Eleições na América Latina e os desafios das autoridades eleitorais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, frisou que o Brasil não mais aquece.
Aquece.
Ou seja, concorda com as aventuras autoritárias. Fachin citou recentes agressões ao processo eleitoral, como as que ocorreram no México, no Peru, como exemplos negativos que devem ser rechaçados. O presidente do TSE garantiu que uma rede internacional de monitoramento irá acompanhar as eleições brasileiras. O ministro mencionou entidades como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, o Parlamento do Mercosul, a Rede Mundial de Justiça Eleitoral, entre outras. Isso dá até medo, né, o Marco Antônio?
Então, aqui a gente está com um problema sério. Eu estou falando sobre isso faz tempo. Antigamente.
Nós precisamos de outras organizações, outros países para garantir as eleições democráticas no Brasil?
Eu acho que precisamos de outros magistrados na Suprema Corte. Entendeu? Porque antigamente, Piperno, a gente falava de ativismo judicial na sala de aula. Eram casos específicos, leading cases, os casos excepcionais que quebravam os paradigmas de questões relacionadas à jurisprudência formada no ambiente constitucional. Ok. Hoje, o cara virou ativista político? Virou porta-voz de o quê? Movimento de não agressão às eleições? O que é isso daí? Você não pode criticar que é agredir? Agora a gente está vivendo uma ditadura semântica. E quem define o que é agressão é ele. E a mídia entoa o canto da sereia. Porque se eu critico, eu sou contra e eu agrido. Eu faço um discurso enfático com o Piperno, eu virei golpista. Então, você entende que a brincadeira é essa agora? É ficar taxando os outros de golpistas e falar que quem fala de maneira mais, mais direta, mais objetiva com relação a questões eleitorais, se tornou um agressor.
Eu tenho que chamar um americano para cuidar da minha eleição ou para fiscalizar a minha eleição aqui no Brasil?
Olha, é bom quando você tem uma situação de dúvida. Aliás, não são só esses personagens, não. Depois disso, o Fachin, inclusive, anunciou que vai, sim, chamar observadores da União Europeia. De novo, né? Até porque, William, veja, isso é uma situação, de fato, pouco usual aqui no Brasil, que mas vergonha. Ela é estimulada, uma situação realmente vergonhosa, porque nós temos um presidente vergonhoso.
Não.
E que ontem voltou de novo,
pela
mais uma vez, ilhões e duros e tal, colocar em dúvida a lisura do processo. Quer dizer, atos e dizendo, não, porque se houver alguma dúvida, nós não vamos admitir.
Quanta violência.
Então, o fato é o seguinte, jamais o processo eleitoral do Brasil despertou dúvidas. Quem ganhou, levou. Sempre foi assim, inclusive o atual presidente da República, que venceu a última eleição por mais de 10 milhões de votos. Ganhou e levou. E com o próximo vai ser assim. Embora, de vez em quando, a gente ouça coisas do
não
tipo...
Não pode perguntar nada.
Ah, mas se o outro ganhar, é porque
nada.
É fraude.
A gente ontem, tem que ficar quietinho
ontem, inclusive, no aqui eu ouvi alguém dizer...
A gente não pode falar nada.
Se o outro ganhar, é fraude.
Sim.
Então,
O que gera suspeita de algum tipo de movimentação golpista é Alexandre de Moraes violando o texto constitucional e ele é a pessoa que vai presidir o Tribunal Superior Eleitoral na época da eleição. Uma pessoa que viola a literalidade do texto constitucional, como que eu vou confiar que ele vai preservar a lisura do processo eleitoral? É uma pergunta simples e que qualquer brasileiro pode e deve fazer. É só isso que a gente faz aqui. Agora, se incomoda tanto a pergunta, eu fico a pulga atrás da orelha.
É, e eu preciso de auditor? Tipo, um auditor fiscal para confirmar isso?
Sim, internacional? Inclusive...
Não, internacional não. Não. Mas você pode ter aqui no ambiente interno, que
ninguém,
nem o Bolsonaro estava falando recentemente.
O programa Opinião fica por aqui. Os principais temas do dia com Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Eu sou o William Travassos. Obrigado pela sua audiência. Chocadeira de ovo.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A Copa do Mundo está chegando. E a Jovem Pan acompanha de perto todos os movimentos da seleção brasileira rumo ao Catar. Faltando poucos meses para a bola rolar, a Amarelinha chega às etapas finais da preparação para trazer mais uma taça para casa. E nesta terça-feira, a maior bancada de comentaristas do país estará frente a frente com o técnico Tite em uma entrevista exclusiva para questionar sobre os últimos passos rumo ao Hexa.
Convocação.
Quem já está garantido no Mundial? Quem vai ficar de fora? O que passa na cabeça do homem mais comentado do Brasil neste momento?
O individual potencializa o coletivo. E o coletivo eleva o individual.
Acompanhe todas as respostas nesta terça às 19 horas, em todas as plataformas digitais da Jovem Pan Esportes.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana Vendôme.
Certo, Popeta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar...
Rodrigo Viega.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo.